governo quer envolver a categoria em uma série de atributos que não são dos contabilistas. Mas vamos ouvir hoje o presidente do Sincoeste, senhor Leandro Ramos. Bom dia, Leandro.
Bom dia, seu João. Bom dia a todos, amigos e colegas contabilistas aí do Paraná. É um prazer estar na Rádio Fecopar mais uma vez e poder repassar algumas informações aí do nosso sindicato local, da nossa cidade, informações aí que são importantes aí para a divulgação da nossa cidade.
Ô Leandro, eu estava vendo aqui o seu currículo. Interessante que você está nesse meio desde fevereiro de 1993, diz que você iniciou aqui no escritório de contabilidade na função de contínuo, é isso?
Isso, exatamente, seu João. Eu comecei na área contábil em 93, a gente iniciou na função de contínuo, office boy, né, onde naquela época se entregava os DARFs para os clientes, tudo de forma impressa, tudo enviado de entrega de mão em mão, cada empresário. Então a gente iniciou na área contábil aí, nessa função, a função digna, né, que ainda existe hoje, certo? Modernizou muito, mas ainda existe hoje, e a gente, né, tem em nossos escritórios aí essa função aí tão importante aí, que é um elo de ligação aí entre escritórios e empresas, né? Muitas vezes aí o office boy, ele é a pessoa que escuta muitas reclamações dos clientes, porque é ele que vai lá no cliente, né? Então, eu comecei nessa função, graças a Deus, há 28 anos atrás.
Olha, me permita, Leandro, contar duas passagens aqui, porque o entrevistado é você e não eu. Mas
tudo bem.
Que quando eu comecei numa cidade muito pequena, aqui no Paraná, chamada Terra Rica. E meus pais vieram do estado de São Paulo, naquela abertura do Paraná com café. E aí, o meu pai tinha um salão de barbearia, que se chamava na época, não é? Uhum. Hoje são cabeleireiros, né? Salão, quer dizer, salão com aquelas letras todas estilo faroeste. Mas aí, o meu pai, conversando com o gerente do banco, o gerente falou: olha, tem uma função lá, na minha cidade faltava muita água. A água vinha em tambor. Ah, tem uma função lá de varrer, de limpar o banheiro, de trazer a água ali para os funcionários. E, enfim, a expressão que se usava na época é função de faxineiro, né?
Uhum, sim.
E aí, eu fui com esse rótulo. E quando eu cheguei lá, me contrataram como contínuo. Mas eu achei a coisa mais linda do mundo. Uhum. Né? Que eu fui com a cabeça de faxineiro e ganhei a função de contínuo. Mas para mim isso aí foi, né, um prêmio fabuloso que até hoje, como você bem disse aí, eu carrego no coração. E no que você falou do office boy, eu mais tarde trabalhei com um diretor muito amigo do governador Ney Braga, e o governador era o Ney Braga. Mas amigo daqueles de jogar uma sinuca junto, à noite se encontrarem para conversar, amigos mesmo, né?
Uhum.
E ele tinha essa função de office boy, mas essa função não estava determinada dentro do quadro de carreira da entidade ali, da organização. E ele resolveu, falou até para mim, eu era o assessor dele: João, eu vou acabar com essa função de office boy, porque não pode ter uma função que não está no quadro de carreira da empresa. Pois um dia ele me chamou e falou: João, abandona essa ideia, porque é capaz de eu cair e o office boy vai continuar.
Vai continuar. Viu da importância, né, seu João, dessa função, dessa atividade aí para todas as empresas, né? Não só o escritório de contabilidade em si, mas qualquer empresa aí, realmente é uma função muito digna e muito importante aí para o dia a dia das entidades.
É verdade, e você tocou no ponto mais o cerne da questão. Ele está ali, ele ouve as reclamações, né?
Sim, diariamente. Como nós contadores não conseguimos estar, né, visitando mensalmente nosso cliente, estando lá na empresa para ouvir, porque hoje o contador ele é um consultor, né? Ele está ali, o empresário quer falar conosco, né? Ele quer ouvir a gente falar e muitas vezes a gente não consegue estar na empresa. Quem ouve muito é o office boy, né? Ele que está lá todo mês, ele está levando informações, levando, né, as obrigações aí mensalmente para o empresário, e o empresário acaba, né, falando com ele, né, falando pessoalmente com ele, muito, alguns reclamando, outros, né, alguns poucos elogiando, mas acaba passando pelo office boy, né, muitas informações aí, muitos questionamentos.
É, e você tem tanta razão, porque eu até imagino assim a figura do office boy quando entrega ali os DARF, os DAS, enfim, como
sim,
é.
O
cara lá, esse escritório aí, só manda conta aí, daí nunca
só
aparece.
Manda coisa pra pagar.
Ei, nunca aparece, nunca aparece aqui. Tá?
Exatamente. Ainda temos isso ainda, infelizmente temos isso.
Pois não, Leandro.
Mas é isso daí. Realmente a gente iniciou lá com essa função, né? Graças a Deus. Né, dentro do escritório de contabilidade, né, aprendemos muita coisa lá, não sabíamos o que era tanto tipo de documento, né, mas no começo, né, toda função que se inicia, a gente tem sempre um receio se vai dar certo, e graças a Deus, né, eu consegui, a gente conseguiu, e tive êxito aí. Logo em seguida, no mesmo ano, já entrei, né, internamente no escritório, né, de auxiliar, e tocamos o barco aí na função aí, na atividade contábil, desde essa época.
Certo. E Leandro, como é que você entrou na entidade sindical? Como é que você chegou lá?
Então, foi como a gente, né, participava e tinha alguns colegas já que participavam, né, do próprio sindicato, em um cargo específico, né, a gente foi convidado. Na época, foi convidado pelo então hoje presidente do SESCAP, o Alceu Dal Bosco, que na época ele era, no ano de 2000, ele era presidente do Cinqueste, aqui em Toledo, e ele convidou para fazer parte da gestão dele. E a gente aceitou, né, e desde essa época iniciei aí junto ao sindicato aqui da nossa, aqui da dos contadores.
Certo. E essa, você assim já se viu, eu estava vendo aqui seu currículo, você já está com tantos anos aí na área contábil, está prestes a se aposentar ou não?
Não, ainda falta algum algum tempinho ainda, e a gente pretende ir adiante até, né, ter forças aí para estar na atividade. Hoje o escritório, querendo ou querendo, né, a gente está aí como digamos um líder, né, então nós temos que estar, mesmo que não execute determinada atividade, mas a gente tem que estar ali para apoiar, para estar carregando, né, o fardo junto aí com os colaboradores. Então aí a aposentadoria ainda vai demorar. Esperamos aí que fique, né, aí que pare de se trabalhar, né, algum tempo ainda aí para nessa nossa atividade.
É, até porque, né, Leandro, hoje a área do conhecimento se sobrepõe à idade, né?
Sim.
Porque hoje, com a vossa experiência e com tudo que você já conhece de tantas mudanças na lei, aposentar seria tirar mais uma pessoa com vasto conhecimento do mercado. Vai ficar muito mais complicado ainda, não é?
Com toda certeza. Então a gente tem que utilizar essa experiência, essa caminhada aí que a gente está na área contábil, né, a favor, né, dos clientes, né, daqueles que nos contratam, né, para repassar a melhor orientação possível aí, que, né, consiga também ter êxito no seu empreendimento, né, isso que a gente espera.
E Toledo, não desconsiderando os demais, porque Toledo é uma central. E quantos municípios o sindicato possui na sua base aí, Leandro?
O Cincoeste, ele representa aí, né, ele tem a sede aqui em Toledo, né, e representa 20 cidades aqui da nossa região, né. Então tem aqui Toledo, né, Guaíra, vai até Guaíra, Palotina, Marechal Rondon, Assis Chateaubriand, Santa Helena, São Pedro do Iguaçu, Terra Roxa, entre outras cidades aqui que compõem essas 20 cidades aí, nossa base sindical.
Desculpa que não está aqui na nossa pauta, mas você que está em Toledo, a radiodifusão perdeu um integrante muito forte aí da área, né, da rede de comunicação Costa Oeste. Não sei se você chegou a conhecer o senhor Moacir Hansen, dono da rádio. Tinha uma emissora em Foz, tinha uma outra em Guaíra, não sei se o que, que tinha em Toledo, porque o falecimento dele se deu aí na sua cidade.
Sim, eu tive conhecimento, mas infelizmente não o conheci pessoalmente, não tive muitos contatos aí, mas a gente soube aí dessa perca aí, que infelizmente, acabou aí vitimando, e não tivemos uma perca considerável aí pro meio, né, radialístico aí da nossa região.
Em vários setores, né, que sim. Da radiodifusão e no meio artístico e assim vai. Essa pandemia acelerou uma série de ocorrências, infelizmente.
Mas, exatamente.
E eu queria fazer esse registro em termos da base aí, porque você tem Toledo com grandes empresas, não é? Empresas até de cunho de exportação, de importação, como também empresas que começaram lá embaixo, eu estou tentando lembrar o nome que se dava antes, quando se tinha um local para abertura de empresa. Você lembra o nome que se dava assim, quando as empresas estavam engatinhando? E aí elas, geralmente as prefeituras davam um barracão ali, cada um se instalava dentro desse barracão. Estou tentando lembrar o nome que se dava aí.
Incubadora.
Exatamente, isso.
Ah, incubadora.
As incubadoras de... E ela ainda existe aí em Toledo, Leandro?
Existem algumas, né, antigamente que se dava muito esse nome, né, ainda existe algumas, sim. Inclusive até no nosso antigo parque de exposições aqui, existem algumas empresas que foi direcionado para alojar empresas, né? Foi chamado incubadora na época. Ele ainda existe e tem muitas empresas lá que atuam, que estão atuando lá e que estão fortes no mercado, né, a todo vapor. Mas estão trabalhando, começaram com essas incubadoras, né? Ainda existe aqui, sim.
Eu, quando converso com os profissionais da contabilidade, eu não é que eu seja crítico do sistema brasileiro de governança, não. Aliás, Eu diria que todo brasileiro é crítico. Um país como o nosso, com uma burocracia infernal, né? Há poucos dias atrás eu via, talvez uma cabeça lúcida que tem lá pelos ministérios, ele dizia o seguinte: como é que um país quer que o empresário, ele surja o empreendedor, mas o empreendedor, para colocar a ideia dele em prática, tem que pagar a taxa disso, pagar a taxa daquilo, tem que ter CNPJ, tem que tirar aqui, tem que tirar uma guia, licença disso. Quer dizer, ele não tem nem empresa, mas já tem um monte de despesa.
Sim, como é que
uma pessoa se lança no mercado com tantas exigências, né, para depois ver se o negócio dele dá certo, não é? Aí ele dizia que é uma inversão.
O empresário, infelizmente, né, tem que, eu sempre falo assim, tem que ser ninja, né?
Isso. É bem, tá bem colocado.
Porque são tantas aí, né, obrigações aí que acabam tendo que cumprir, né, desde o início até antes da abertura, que nem o senhor falou, né, senhor, que realmente fica bem difícil, né, e se iniciar com uma determinado tipo de empresa aí, porque a burocracia, as exigências legais acabam sufocando, né, sufocando desde o início, acaba nem nascendo, na verdade, né, um empreendimento, uma empresa que de repente aí poderia acabar empregando tantas pessoas e trazendo grandes investimentos aí na nossa cidade, no local aí onde ela está sendo, né, instalada, né? Infelizmente é assim, né? A gente espera, tem algumas mudanças, né? Simplificação hoje vindo, né? Mas ainda está engatinhando, né? Precisa muito amadurecimento aí para que se melhore, né? Essa iniciativa aí do governo atual, né? De simplificação, de desburocratização, mas realmente ainda na prática ali ainda acontece muito, né? Seja o governo, às vezes o governo local, o governo, né, estadual, até o federal aí, acaba, né, tendo algumas, em alguns setores aí, acaba sendo ainda muito complicado, né? E isso, como o senhor falou, acaba sufocando aí e matando já a empresa no ninho, né?
Isso. Que a gente fala. Exatamente. E até num país que precisa de gerar emprego, né, seria bem-vinda alguma mudança nessa formatação de abertura, não é?
Mas, sim, exatamente.
Agora, Leandro, eu estou vendo aqui o seu histórico. O que, quando você chegou à presidência aí do Sindicato de Toledo, o que que você leva de, assim, que ficou marcado na sua trajetória? O que que você leva como experiência? O que que te orgulha nessa função que você exerceu? O que é que te deixou mais contente? O que te deixou mais preocupado? Eu queria ouvir um pouco de você nessa tua experiência aí.
A gente tinha um objetivo, né, João? O objetivo da nossa diretoria era ter manter um relacionamento, né, com todos os poderes aqui, poder público municipal, regional. Nós tínhamos que um objetivo de também ampliar o quadro societário, né, no sindicato, nesses tempos aí que o sindicato, de fato, perdeu muito, né, com essa reforma trabalhista, né? As parcerias junto dos escritórios, né, e a valorização da categoria em si, né, que sempre a gente buscou isso. Então, eu sempre tive um bom relacionamento aqui com colegas aí de vários escritórios, né. Quando a gente pegou o sindicato, né, logo depois da reforma trabalhista, né, que a gente não só a gente, mas todos os sindicatos perderam aí a arrecadação, né, em relação à contribuição sindical. Então, assim, foi uma fase inicial difícil. A gente buscou trabalhar muito aí com um dos únicos produtos aí que a gente tinha uma receita que era, né, a certificação digital. Então nós fizemos visita praticamente em todos os escritórios de contabilidade aqui de Toledo, né, pedindo para, né, fazer essa, né, ter essa parceria, né. Felizmente a gente conseguiu, né, iniciou aí, nós tivemos aí um boom grande de emissão de certificados digitais, né, o pessoal que nos recebeu nos seus escritórios aí foi todos amistosos, a gente ouviu aí algumas reclamações, né, que isso é normal, né, de algumas pessoas, mas assim, a gente sempre colocando para que o sindicato fosse, o sindicato atuasse para melhoria, né, da nossa categoria, né. Então, assim, aprendemos muito, fizemos várias ações, né, fizemos ações aí, nós buscamos fazer um evento aí comemorativo ao Dia do Contador, tivemos êxito, né, nós tivemos aí que a gente chamou de primeiro jantar dançante, foi lá em 2019, né, antes do início da pandemia, e tivemos aí praticamente mais de 550 pessoas aí nesse evento, são amigos, né, buscamos aí todos os escritórios, não só de Toledo, fora de Toledo também, para vir participar, que trouxesse seu colaborador para comemorar o Dia do Contador, né, e nesse evento aí a gente ficou muito satisfeito, porque viu que o contador, ele quer estar, né, junto, né, ele quer estar se divertindo também, apesar de todas as preocupações aí que teve, ele quis estar, né, comemorando aquela data, né, que às vezes passa a data, a gente fala, Dia do Contador só, e enfim, passa batido, né, e a gente fez um evento muito, muito bonito, todo mundo gostou, né, foi um jantar dançante com o nosso prato típico aqui, o porco no rolete, tivemos aí, foram feitos 5 porcos no rolete aqui, pessoal, todo mundo gostou. Então a ideia, obviamente, era permanecer como uma data oficial, né, no calendário oficial do próprio sindicato, a gente manter esse evento. Infelizmente, nos anos daí, no ano 2000 e 2020, nesse ano não pudemos fazer, né, devido à pandemia, mas aí procuramos aí conversar aí com o próximo presidente e acredito que nós vamos, né, fazer, manter esse evento aí no calendário oficial do sindicato para comemorar de fato aí a data, né, né, do Dia do Contador, que é 22 de setembro, né, o dia que a gente comemora, né, no mês de setembro.
Certo. Maringá parece que tem uma tradição nessa linha, né, Leandro?
Eles fazem no dia do contabilista em abril, né, seu João? E daí a gente também, para fugir um pouco dessa data, mês de abril, geralmente os contadores estão muito atarefados aí lá no mês de abril, né, nós fizemos no dia do contador, né, que é no mês de setembro, né, aí ficou, a ideia é que fique um evento tradicional aí, a gente consiga trazer não só, né, os contabilistas aqui da cidade, né, da região próxima, mas de todo o estado, né, que queira participar, que queira vir comer nosso prato tradicional aí, o porco no rolete, né, que todo mundo, né, conhece e gosta muito aí desse nosso prato.
O porco no rolete vosso aí, ali, pururuca, bem assim?
Exatamente.
Ele fica maciozinho ou fica parecendo uma borracha?
Né? Não, o bem feito, o bem alinhadinho, aquele que sabe fazer é esse aí, é o pururuca, bem com recheio bem gostoso, fica muito, muito, muito bom. Bem gostoso mesmo.
Já tá me dando água na boca aqui, né? Mas, ô Leandro, vendo você falar das datas, você veja como é que o contador, o profissional aí desse segmento, ele tem uma pressão em cima dele. Você falou que por causa do 25 de abril, que é o dia do contabilista, então trocou-se a data por causa da entrega da declaração do imposto de renda, não é?
Uhum.
porque tinha o brasileiro, deixa tudo para a última hora, aquela coisa de sempre. Aí você foi para setembro, que é dia de entrega da declaração do Imposto Territorial Rural. Quer dizer, que não escapa de... Se você resolver fazer em janeiro, tem o negócio do COAF. Né?
Sim.
É, não, olha, é uma parafernália de declaração, de entrega, é raiz. Agora me diz o seguinte, como é que vai ficar isso aí que eu estou ouvindo dizer, que agora tem também que envolver o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, na questão do empregador rural, do empregador doméstico, como é que é isso aí?
Pois é, né? Isso a gente está ainda se aprofundando mais no assunto, né, Sr. João? Então, realmente, se for trazer uma obrigação relativa a essa daí, realmente dificulta mais para nós, né? Igual hoje aí o SST do E-Social que as empresas que fazem, né, a parte de saúde ocupacional estão jogando aí para cima do contador também, enviar os arquivos, né? É, eu venho aqui, brigo no bom sentido aqui, que isso não é uma função do contador, né? O contador tem que fazer, vai transmitir, vai fazer a parte dele, né? O contador sabe até onde que ele tem a responsabilidade. Então, com base nessa questão do E-Social, a parte de SST de saúde e segurança do trabalho, né, que hoje muitas empresas aí vão passar a ser obrigatório, né, essas empresas de saúde ocupacional jogando mais uma responsabilidade para nós, né. Então, a gente vem brigando, vem falando aqui com as empresas que eles têm que fazer o serviço do início ao fim, né, e não transmitir essa responsabilidade para o contador, né? Porque o contador faz tudo, mas ele tem até um certo limite, né, de responsabilidade, né? Então, assim, é bem... Realmente, a gente... Todas essas responsabilidades passar para nós, nós vamos ter que trabalhar 24 horas, né, por dia, né, Sr. João? Então, tem que ter um certo... A classe, né, a nossa categoria tem que brigar, realmente, para que isso não ocorra, né?
Agora... Leandro, não vou defender o governo, não. Eu concordo com o que você disse. Mas, num país dimensional como o nosso, e que quer alcançar tudo o que o brasileiro faz, ou a empresa brasileira faz, tá? Eles acham que ficam olhando, olha, o único que pode, tem capilaridade, que chega em qualquer um, é o contador. Né? Deve ser esse o pensamento a nível de ministério, para a pessoa, a cada probleminha que tem, envolve a categoria, não é possível. Né? É,
exatamente, então é isso que tem que existir uma limitação, né, para isso. E eu vejo aí que as entidades, né, as entidades que devem brigar para que isso tenha, né, até um certo limite, porque senão daqui uns dias, né, o contador tem que fazer tudo mais um pouco, né, já faz isso, né, então vem se criando aí responsabilidades aí que a gente não tem, que nem eu falei, a gente não tem nem noção de como, né, e quando se fazer, né, porque a obrigação é tanta que falta tempo, né? Vai faltar horas no dia aí para a gente, né, de fato, fazer cumprir com tudo aquilo que se rege na legislação.
Certo. Leandro Ramos, me diz o seguinte, a tua gestão vai até quando?
Ela finaliza agora, João, agora no dia 31 de dezembro deste ano.
Já tem... O seu sucessor, ainda não?
Sim, já tem. O nosso amigo, colega, Moacir Belladelli. Primeira vez, ele não é aqui da nossa cidade, ele é da cidade de Palotina, que faz base, né, que tem a nossa base, né? Então é a primeira vez que vai ser um sindicato, um presidente, né, de fora de Toledo, né? Nós tivemos aí, comigo são 14 presidentes, todos foram de Toledo e agora é o primeiro que será fora de Toledo, né? A gente vem trabalhando para que isso ocorra aí com a maior naturalidade possível, né? E que ele consiga fazer também uma boa gestão. Sempre a gente vai estar ajudando, auxiliando no que precisar, né? Esperamos, né, que dê tudo certo e que abra as portas, né, para outras, né? Nós temos tantas lideranças aí também e colegas contabilistas que têm capacidade, né, de assumir a presidência. Então, eu acredito aí que com esse start aí do Moacir aí na próxima gestão aí, abra as portas para outros colegas aí de fora de Toledo, né?
Okay.
Porque eu acho que a gente sempre trabalha aqui com a sempre a mudança, né? A renovação. Nunca a gente não tivemos aí presidentes que, com exceção do Jefferson, que teve 2 anos, que tiveram 2 mandatos, né? Que ele teve 2 mandatos na presidência, por uma questão de particularidade, mas fora isso foram todos presidentes diferentes, né, em cada mandato. Então isso, a gente tem uma premissa aqui na Toledo, sempre a mudança e a renovação.
Excelente, que é assim, além de dar oportunidade, se conhece as experiências de cada um. Como é que, já que falou em renovação, como é que o papel da FECOPAR, como é que enxerga hoje, na sua opinião, a Federação dos Contabilistas do Paraná, que também está com essa nova gestão, não é? Como é que você enxerga, ou o que poderia ser feito para melhorar? Como é que você entende o papel da federação nesses tempos difíceis?
Bem, eu acredito aí hoje, com o presidente Paulino, ele vem fazendo um bom trabalho. Ele está sempre respeitando cada sindicato, cada experiência, cada presidente de cada sindicato, respeitando respeitando e valorizando, né, todos os sindicatos, ouvindo os sindicatos. Então está um trabalho muito bacana, né, dessa troca de experiência, né, está ouvindo, como eu falei, está ouvindo bastante a demanda dos sindicatos e ouvindo e fazendo acontecer, né. Muita coisa aí que a gente solicitou para o presidente que se fizesse, né, de mudança, né, ocorreu. Então isso fez com que houve que evoluísse, né, a federação e, consequentemente, os sindicatos. A importância, né, da realização de reuniões, né, passando aí na pandemia com algumas muitas reuniões virtuais, e o presidente Paulino aí acabou também iniciando as reuniões presidenciais com alguns cuidados. Nós tivemos a reunião aqui em Toledo, que ocorreu lá no mês de maio, né, aqui em Toledo. Fizemos tivemos o cuidado de fazer o teste, né, de todos que participaram. Acho que foi bacana, né, termos aqui. Fazia muito tempo que em Toledo não tinha reunião aqui presencial da federação, e isso faz, né, faz que tenha troca de ideias e troca de informações entre todos os presidentes, entre todos os sindicatos, para a melhoria, né, com a troca de experiência a gente sempre tende a melhorar, né, João? Então eu acho que é muito importante esse papel aí da federação com o presidente Paulino.
Certo. Eu quero agradecer a sua presença aqui na Rádio FECOPAR. Leandro Ramos, presidente do Sincoeste, Sindicato dos Contabilistas de Toledo e Região. Como é que você denomina para ficar Sincoeste?
É Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de Toledo e Região.
Ah, que esse é a marca registrada aí do sindicato. Bonito, isso, bonito. Lembrou, exatamente, dos técnicos de contabilidade também.
Exatamente.
E, Leandro, a posse do teu sucessor já está marcada, ainda não?
Não, ainda não, Sr. João. Nós estaremos aí, nos próximos dias, dia 15, nós teremos aí a eleição, né, semana que vem, quarta-feira, próxima quarta-feira, e no decorrer aí da semana estaremos alinhando aí a data da posse, faremos a posse festiva, daí são os detalhes aí que a gente falta conversar para deixar tudo alinhado aí e posteriormente repassar aí para a federação para todos participarem.
A data não está marcada, mas o porco já está encomendado, né?
Sempre. Esse não pode faltar, né, Sr. João? Esse sempre tem que ter, né?
Ok. Leandro, grande abraço, meu amigo. A Rádio Fecopar agradece a sua presença aqui, que engrandece esse horário com a fala do presidente. Muita saúde, muita paz, se não falarmos mais que o nascimento de Jesus seja um ressurgir de novas vocações, de novas ideias, de nova forma de saúde, muita paz, muita alegria aí, ok?
Eu agradeço essa oportunidade, Sr. João, a gente está sempre à disposição aqui, estaremos aí sempre juntos, né, com o sindicato, apesar de não estar mais na atividade do presidente, mas estaremos aí para qualquer, né, situação, né, ajudando o sindicato, a federação, e precisando os colegas aí, os amigos contabilistas do nosso Paraná, que estamos sempre à ordem, sempre à disposição de todos que necessitarem. Agradeço, um bom Natal a todos, um feliz ano novo e que Deus esteja sempre ao nosso lado e iluminando, né, nosso caminho diário.